As pessoas inteligentes que se esforçam por liberar-se da velhice e da morte refugiam-se em mim em serviço devocional. Elas são realmente Brahman porque sabem tudo inteiramente sobre as atividades transcendentais e fruitivas. Yaramarana Mokshaya Mama Shritya Jatanti Je Te Brahma Tavidu Kritisnam Adhyatman Karma Chakilam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 7, verso 29. Que beleza, hein? Se livrar da velhice e da morte, Bimala. Quem não quer isso? Só um louco. Só um louco que não quer isso. Nascimento, morte, velhice e doenças afetam este corpo material. Quem é que nunca fica doente, né? Já nasce doente, né? Já nasce com um monte de doenças, dores. Nossa, dono, antes de nascer, já começa sofrimento antes de nascer, né? É, doenças do corpo e da mente, sofrimentos, misérias do corpo e da mente, tá, já parei de falar. Você vai ver, vai falar nisso. Prabhupada sempre fala nisso. E Prabhupada falou que sempre tem que falar nisso, nas misérias do nascimento. A maternidade, uma coisa tão linda, teoricamente, né? Na prática, é uma prisão infernal. O ventre materno é uma prisão infernal. É onde eu estava? Tá. Nascimento, morte, velhice e doenças afetam este corpo material, mas não o corpo transcendental. Aí, a boa notícia. Se você pensa que aqui só tem uma notícia, aqui tem boa notícia direto. Aqui tem tudo, né? O conhecimento completo e perfeito. O sofrimento, por que sofre, a causa do sofrimento, como parar o sofrimento e como pegar um corpo transcendental. Então, não há nascimento, morte, velhice e doença para o corpo transcendental. Por isso, aquele que alcança um corpo transcendental, que se converte num dos associados da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e se ocupa em serviço prático e amoroso, eterno, a Deus, Krishna, está realmente liberado. Aqui e agora, é o negócio, não é mais uma promessa furada, não. Mais uma esperança que nunca será, se realizará, não. É aqui e agora. Como? Se ocupando em serviço prático e amoroso a Deus eternamente, a começar de aqui e agora. Aham Brahmasmi, em português, eu sou espírito. Todos nós somos espíritos, todos nós somos almas eternas. A gente só não tem essa informação, né? Agora todo mundo já tem essa informação. Agora é só colocar em prática que é uma alma espiritual eterna, viver assim, aqui e agora, e sempre, né? Começa a viver aqui e agora como alma, como espírito, e assim que essa carcaça que a gente enxerga no espelho for pro crematório ou pro cemitério, já estamos livres, né? Só que não pode se matar, né, Bimala? Não, aí fica mais preso ainda. É igual o preso que foge da cadeia. Ele é pego novamente e a pena dele aumenta. Então quem mata o corpo só aumenta a pena. Onde eu estava, Bimala? Está dito que a pessoa deve compreender que é Brahman, uma alma transcendental. Essa concepção de Brahman da vida também está no serviço prático e amoroso a Deus, Krishna, como se descreve nesse verso. Os devotos puros estão situados transcendentalmente na plataforma de Brahman e sabem tudo sobre as atividades transcendentais e materiais. Porque sabe tudo? Porque conhece Krishna. Quem conhece Krishna conhece todas as coisas como elas realmente são. É o dono da verdade, Bimala. Krishna é o dono da verdade. O mestre espiritual é um representante do dono da verdade. O devoto de Deus é um representante do dono da verdade. Quatro tipos de devotos impuros que se ocupam em serviço transcendental e amoroso ao Senhor Krishna atingem suas metas respectivas. Está vendo? Quatro tipos de devotos impuros que se ocupam em serviço transcendental do Senhor Krishna atingem suas metas respectivas. E pela graça do Senhor Supremo Krishna, quando estão plenamente conscientes de Deus, Krishna, eles desfrutam realmente da associação transcendental com o Senhor Supremo Krishna. Mas os adoradores de semideuses nunca alcançam o Senhor Supremo Krishna em seu planeta supremo. Mesmo as... é porque não são devotos de Deus, Bhima, são devotos de deuses, semideuses. Pessoas com corpos materiais, tudo bem que os semideuses são poderosos, são poderosos, né? E são empregados de Deus, mas não são Deus, né? Muita gente confunde, acha, tem muita confusão, muita especulação por aí. Dizem que se você adorar qualquer semideus, você está adorando Deus. Está errado, é mentira, é especulação. É se você adorar os pobres, servir os pobres, você está servindo Deus. Também não é verdade. É, ou você serve Deus, ou você serve outras pessoas. É muito comum, né? As pessoas falam em Deus, mas adoram espíritos e fantasmas, e servem espíritos e fantasmas. As pessoas falam em Deus, mas adoram e servem semideuses. As pessoas falam em Deus, mas servem os demônios. Então, caminhos diferentes, resultados diferentes. Então não tem como dar certo, né? Como não está dando certo no mundo inteiro. Quer ser feliz, viver em paz, satisfeito? Então, adore e sirva a fonte da felicidade, a fonte da paz, a fonte da satisfação, que só tem uma, que é o Deus Supremo, Krishna, a causa de todas as causas, o Deus único. É Krishna, é a fonte de tudo. Então, meu amigo, só se conectando na fonte de tudo, para receber de tudo de bom, né? Uma lista de benefícios que não acabam mais. Mas os adoradores de semideuses nunca alcançam o Senhor Supremo em seu planeta supremo. Desligou o negócio lá, Bim. Desligou. Tá, deixa eu concentrar aqui. Ai, não é fácil não, Bim. Eu já sou muito serviço, você me distrai ainda. Mas os adoradores de semideuses nunca alcançam o Senhor Supremo Krishna em seu planeta supremo. Mesmo as pessoas menos inteligentes, realizadas em Brahman, não podem alcançar o planeta supremo de Deus, Krishna, conhecido como Goloka Vrindavana, o principal planeta no céu transcendental. Só as pessoas que executam atividades em consciência de Deus, Krishna, têm realmente o direito de serem chamadas de Brahman, porque realmente se esforçam para alcançar o planeta de Deus, Krishna. De onde só se cai uma vez, né? É, só se cai uma vez. Só se é expulso uma vez. Só se deseja sair de lá uma vez. É, cada um fez a bobagem de dar um jeito de sair de lá, né? Agora nós temos que voltar para lá. Voltar para a casa do Pai, voltar para a morada eterna de Deus, voltar ao Supremo. Tais pessoas não têm dúvidas sobre Deus, Krishna, e desse modo são Brahman, de fato. Aqueles que se ocupam em adorar a forma do Senhor Krishna no altar, ou se ocupam em meditação no Senhor Krishna, com o único fim de liberar-se do cativeiro material, também sabem que pela graça do Senhor Krishna, os significados de Brahman, Adibhuta e etc., como o Senhor Krishna explica no Bhagavad Gita. Já parei, tá vendo? Já parei, não preciso nem tocar o búzio. Deixa eu tomar água aqui. Claro que eu sou sem graça, Bimala. Não sou sua divina graça. Sou sem graça. Agora que você percebeu. Não é fácil não, Krishna Balarama. Tá, vamos ler mais um pouquinho do livro A Ciência da Autorrealização. Por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Paramos onde, hein? Página 10. Acaso. Acaso, acaso. Ah, é uma pergunta. Tá, acaso. Estou procurando aqui. Página 10, acaso. Acaso, acaso. Acaso. Não estou achando, Bimo. Ah, achei. Aqui, ó. Deixa eu centralizar a letra. Calma, estou tentando centralizar aqui. Você fica me apressando aí, eu erro mais, aí, ó. Pronto. Revista de Volta ao Supremo pergunta: acaso Deus também projetou o mais perfeito governo? E Srila Prabhupada responde: ah, sim. Os governantes nos tempos védicos, quando havia uma guerra, o rei era o primeiro a lutar, assim como o seu George Washington. Quando veio a guerra, ele lutou. Mas que tipo de presidente está governando agora? Agora é um velho gagá. Ai, não é fácil, não. Não, não falei nada, não, Bimo. Retiro o que eu falei, então. Mas que tipo de presidente está governando agora? Está falando dos Estados Unidos, Bimola. Quando há uma guerra, ele se senta muito tranquilamente e dá ordens pelo telefone. Ele não está apto a ser presidente. Quando há uma guerra, o presidente deve ser o primeiro a se apresentar e liderar a batalha, como acontece na cultura védica e como aconteceu aí, como o Prabhupada citou, o presidente qualquer, George Washington. Revista de Volta ao Supremo pergunta: mas se o homem é pequeno e imperfeito, como pode ele cumprir as ordens perfeitas de Deus para um governo perfeito? E Prabhupada responde: mesmo que você seja imperfeito, por você estar cumprindo minha ordem, você está se tornando perfeito. Você me aceitou como seu líder e eu aceito Deus como meu líder. Dessa maneira, a sociedade pode ser governada perfeitamente. Revista de Volta ao Supremo pergunta: então, bom governo significa, antes de mais nada, aceitar o Ser Supremo Krishna como o verdadeiro regente do governo? E Prabhupada responde: você não pode aceitar diretamente o Ser Supremo Krishna. Você tem de aceitar os servos do Ser Supremo Krishna, o que são os sacerdotes brâmanas ou os devotos de Deus, Krishna. Tem que aceitar eles como seus orientadores. E na cultura védica, os governantes governavam através de um conselho de sacerdotes brâmanas. Os homens do governo são os governantes, a segunda classe. Os governantes devem pedir conselho aos sacerdotes brâmanas ou aos devotos de Deus, Krishna, e fazer as leis de acordo com esses conselhos. Os comerciantes devem executar as ordens dos governantes na prática, e a classe baixa, artistas e trabalhadores devem trabalhar sob essas três ordens. Então a sociedade será perfeita. A fórmula da paz. A terra é propriedade de Deus, Krishna, mas nós, as entidades vivas, especialmente os chamados seres humanos civilizados, estamos afirmando que a propriedade de Deus, Krishna, é nossa, sob uma concepção falsa, tanto individual quanto coletivamente. Se vocês querem paz, vocês têm que afastar essa concepção falsa de sua mente e do mundo. O grande erro da civilização moderna... Espera aí, deixa eu ajeitar a cadeira aqui. é usurpar a propriedade dos outros como se ela nos pertencesse e desse modo criar uma desnecessária perturbação das leis da natureza. Essas leis são muito fortes. Nenhuma entidade viva pode violá-las. Somente alguém que seja consciente de Deus, Krishna, pode facilmente superar o rigor das leis da natureza e assim tornar-se feliz e pacífico no mundo. Assim como um Estado é protegido por um departamento de lei e ordem, da mesma forma o Estado do universo, do qual esta Terra não passa de insignificante fragmento, é protegido pelas leis da natureza. Esta natureza material é uma das diferentes potências de Deus, Krishna, que é o proprietário último de tudo que existe. Esta Terra é, portanto, propriedade de Deus, mas nós, as entidades vivas, especialmente os chamados seres humanos civilizados, estamos afirmando que a propriedade de Deus, Krishna, nos pertence. Isso sob uma concepção falsa, tanto individual quanto coletivamente. Se vocês querem paz, vocês têm que afastar esta concepção falsa de sua mente e do mundo. Esta falsa alegação de propriedade por parte da raça humana na Terra é parcial ou totalmente a causa de todos os distúrbios da paz na Terra. Os homens tolos e supostamente civilizados estão reivindicando direitos de propriedade sobre a propriedade de Deus, Krishna, porque atualmente se tornaram ateístas. Não se pode ser feliz e pacífico numa sociedade ateísta. Isso aqui é uma máxima, deixa eu printar aqui, peraí, Vimala. Esse é o recado dos mestres espirituais autorizados, qualificados e competentes. Não se pode ser feliz e pacífico numa sociedade ateísta. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz que ele é o verdadeiro desfrutador de todas as atividades das entidades vivas, que ele é o Senhor Supremo de todos os universos e que ele é o amigo bem-querente de todos os seres vivos. Quando as pessoas do mundo souberem que esta é a fórmula da paz, aí então é que a paz prevalecerá. Tá vendo, Bhimala? É porque Krishna é a fonte da paz, né? Se ele não está no centro, então como que pode haver paz? O comunismo só dará certo se todos no comunismo trabalharem para Krishna e colocarem Krishna no centro. A demoniocracia também só dará certo se colocar Krishna como presidente. O parlamentarismo também, Bhimala. Qualquer processo só dará certo se Krishna estiver no centro da coisa. Portanto, se vocês realmente querem paz, terão de mudar sua consciência para a consciência de Deus, Krishna, tanto individual quanto coletivamente, através do simples processo de cantar o santo nome de Deus, Hare Krishna, Hare Rama. Este é um processo padrão e reconhecido para se alcançar a paz no mundo. Nós, portanto, recomendamos que todos se tornem conscientes de Deus, Krishna, cantando Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare no Rosário. Ou então, em público, cantando e dançando em pública. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Como sua santidade Mahavishnu Swami e seu grupo fazem no mundo inteiro, né? Tá aí nas ruas do mundo, na internet, para todo lado, né? Hare Krishna! Tá, já parei. Nossa, não pode nem cantar aqui, tá louco. Isso é prático, simples e sublime. Há 480 anos, esta fórmula foi introduzida na Índia pelo Senhor Krishna Chaitanya. E agora está disponível em seu país. adotem este simples processo do canto e dança público de Hare Krishna acima mencionado. Compreendem sua verdadeira posição lendo o Bhagavad Gita como ele é e restabeleçam sua relação perdida com Krishna, o Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Deus Único. Faltou aqui, Bimla. Paz e prosperidade serão o imediato resultado mundial dessas ações consciente de Deus, Krishna. Parágrafo, não quer ir? Vai. Não quer ir? Agora vai. Página 11, comunismo espiritual. Tá bom? Vai falar a visita de Prabhupada na antiga União Soviética. Tá. Página 11, comunismo espiritual. Esse livro, você que não quer esperar, esse livro, A Ciência da Autorrealização e o Bhagavad Gita como ele é, estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, tá rodando, tá abrindo. Ah, vou tomar água, Bimala. Maha água. Krishna água. Krishna passada. Tá, já abriu, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada de Deus que voltou neste mundo há 538 anos atrás, a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática e agora sim, o Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparecem as opções luxo, econômica e usada no sebo se tiver em estoque. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram, DDD 18 99 688 7171. Combinado então, tá combinado. Então, agenda, tá? Já tô na agenda, Bimala. Ah, F5, tá bom, já apertei F5, não aconteceu nada. Tem que salvar, nossa, tem que salvar ainda. Não é fácil não, hein? Ah, já pode fazer o convite? Tá bom. Então tá bom. Mas não tá marcado aqui. Ah, mas você tá falando para fazer. Tá bom, a senhora falou, é feriado. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa Shrimati Radharani para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz junto com os devotos de Deus no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Aí descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai, leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, o que nós vamos fazer em Bimala? Ah, ler mais um pouquinho da coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridianta istohi abhadrani vidnoti suhi satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naishtike. Estamos lendo a coleção Shrima Bhagavatam, capítulo O Senhor Krishna Mostra a Forma Universal. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitantam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi, Goura, Bhakta, Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Onde nós estávamos aqui? Página 450, Bima. 450 aqui, ó. Srila Shukadeva Goswami prosseguiu. Depois que Gargamuni, tendo instruído Nanda Maharaja acerca de Krishna, partiu para o seu próprio lar, Nanda Maharaja ficou muito satisfeito e considerou-se pleno de toda a fortuna. Desculpem, pleno de toda a boa fortuna. E a Gargamuni falou que ele tinha um filho igual a Narayana. Imagine, né? Krishna é a super-alma e Nanda Maharaja é uma alma individual. Através das instruções de Gargamuni, ambos foram abençoados. Nanda Maharaja pensava em ver Krishna protegido das mãos de demônios como Putana e Shakatasura. E porque possuía semelhante filho, ele julgava-se muito afortunado. Quem não quer ter um bom filho, né, Bima? Agora imagine ter o próprio Deus como filho. Isso é possível para todos. É só se qualificarem. É, só isso, só se qualificar. Passado pouco tempo, ambos os irmãos, Rama e Krishna, com a força de suas mãos e joelhos, começaram a engatinhar pelo solo de Vraja, desfrutando então de seus divertimentos infantis. Há um devoto, o sacerdote Brahmana, que diz: possam os outros, temendo a existência material, adorar os Vedas, os Puranas Védicos suplementares, o Mahabharata, mas adorarei Nanda Maharaja, em cujo quintal o Brahman Supremo está engatinhando. Para um devoto altamente sublime, Kaivalya, que em português imergir na existência do Supremo, não parece melhor do que o inferno? Mas aqui alguém simplesmente pode pensar no episódio em que Krishna e Balarama engatinham no quintal de Nanda Maharaja e sempre emergir em felicidade transcendental. Enquanto alguém estiver absorto em pensar nos passatempos de Deus, Krishna, especialmente nos passatempos infantis, nos quais Parikshit Maharaja desejava absorver-se, ele sempre ficará imerso em verdadeira Kaivalya. Portanto, Vyasadeva compilou o Shrimad Bhagavatam, Prabhupada cita aqui o Bhagavatam 176, e diz que sob a instrução de Narada, Vyasadeva compilou o Shrimad Bhagavatam para que qualquer um possa aproveitar-se dessa literatura e pensar nos passatempos eternos de Deus, Krishna, e estar sempre liberado. Peraí, estou ladeando a página aqui. Quando Krishna e Balarama, com a força de suas pernas, engatinhavam nos lugares lamacentos criados em Vrádia pelo esterco e urina da vaca, seu engatinhar parecia o rastejamento das serpentes, e o som dos sinos de seus tornozelos era muito encantador. Muito satisfeitos com o som emitido pelos sinos de tornozelos de outras pessoas, eles costumavam seguir essas pessoas como se estivessem indo ter com suas mães, quando viam que eram outras pessoas. E aí eles ficavam com medo e retornavam às suas verdadeiras mães, Yashoda e Rohini. Ao engatinharem por Vrajabhumi, Krishna e Balarama ficavam encantados com o som dos sinos de tornozelo. Assim, eles às vezes seguiam outras pessoas que apreciavam o engatinhar de Krishna e Balarama e exclamavam: "Oh, vejam como Krishna e Balarama estão engatinhando!" Ao ouvirem isto, Krishna e Balarama podiam entender que essas pessoas que eles seguiam não eram suas mães, e então regressavam às suas verdadeiras mães. Logo, o engatinhar de Krishna e Balarama era desfrutado pela população circunvizinha, bem como por mãe Yashoda e Rohini e pelas próprias duas crianças. É, muita gente fala: "Ah, se eu pudesse voltar aos meus tempos de criança, né?" Porque para muita gente é a parte mais feliz da vida, né, Bimala? Nas moradas eternas de Deus você pode ser eternamente criança se quiser, né? Imagine, né? Ser eternamente criança. Criança feliz, que não quebra o nariz. É, no mundo material é um perigo a cada passo, né? Cobertos de terra lamacenta misturada com esterco e urina de vaca, os bebês pareciam muito belos. E quando iam até suas mães, tanto Yashoda quanto Rohini pegavam-nos com muita afeição, abraçavam-nos e permitiam que eles mamassem o leite que fluía de seus seios. Enquanto sugavam o seio, os bebês sorriam e seus dentinhos eram visíveis. Suas mães, ao verem aqueles belos dentes, sentiam grande bem-aventurança transcendental. À medida que as mães cuidavam de seus respectivos bebês, por arranjo de Jogamai, os bebês pensavam: "Eis minha mãe." E as mães pensavam: "Eis o meu filho." Devido à afeição, o leite naturalmente escorria dos seios das mães e os bebês tomavam. Ao verem os dentinhos despontando, as mães contavam-nos e ficavam felizes. E ao verem que suas mães permitiam-lhes beber o leite de seus seios, os bebês também sentiam prazer transcendental. À medida que entre Rohini e Balarama e entre Yashoda e Krishna, essa afeição transcendental prosseguia, todos eles desfrutavam de bem-aventurança transcendental. Dentro da casa de Nanda Maharaja, as senhoras vaqueiras gostavam de ver os passatempos dos bebês Rama e Krishna. Os bebês costumavam agarrar as extremidades das caudas dos bezerros e os bezerros arrastavam-nos para lá e para cá. Ao verem esses passatempos, as senhoras na certa interrompiam suas atividades domésticas e riam e desfrutavam com os incidentes. Peraí, deixa eu ligar o vento aqui. Não é fácil, não. Era só pedir para você. Ah, tá bom. É, eu lembrei agora. Enquanto engatinhavam com curiosidade, Krishna e Balarama às vezes agarravam as pontas das caudas dos bezerros. Os bezerros, sentindo que alguém os havia agarrado, começavam a fugir de um lugar para o outro, e os bebês seguravam com muita firmeza, pois não sabiam que rumo os bezerros tomariam. Os bezerros, vendo que os bebês estavam segurando-os firmemente, também ficavam com medo. Então as senhoras vinham em socorro dos bebês e riam alegremente, e elas sentiam prazer nisso. Ao se sentirem incapazes de proteger os bebês, impedindo que lhes sobreviessem calamidades produzidas por vacas com chifres, pelo fogo, por animais com garras e dentes, tais como os macacos, cães e gatos, e por espinhos, espadas e outras armas terrestres, Mahishasura e Rohini ficavam sempre em ansiedade e suas ocupações domésticas eram perturbadas. Nesse momento elas ficavam plenamente equilibradas, firmando-se no êxtase transcendental conhecido como a angústia da afeição material, pois isso surgia em suas mentes. Todos esses passatempos de Krishna e o grande prazer que se apoderava das mães são transcendentais. Nada que lhes diz respeito é material. Eles são descritos no Brahma Sanhita como Ananda Chinmaya Rasa. No mundo transcendental, há ansiedade, há choro e há outros sentimentos semelhantes àqueles do mundo material. Porém, como a realidade desses sentimentos está no mundo transcendental, do qual este mundo é uma mera imitação, Mahishasura e Rohini desfrutavam-nos transcendentalmente. Aqui no mundo material, ansiedade, choro e outros sentimentos é problema. Nas moradas eternas de Deus é puro êxtase. Ó rei Parikshit, dentro de pouquíssimo tempo, Rama e Krishna começaram a caminhar muito facilmente em Gokula sobre suas pernas com sua própria força, sem a necessidade de engatinhar. Ao invés de engatinharem com seus joelhos, os bebês podiam agora ficar em pé, apoiar-se em algo e, sem dificuldade, caminhar aos pouquinhos com a força de suas pernas. Em seguida, o Senhor Krishna, juntamente com Balarama, começou a brincar com os outros filhos dos vaqueiros, despertando assim a bem-aventurança transcendental das vaqueiras. Neste verso, a palavra Saharama, que significa juntamente com Balarama, é significativa. Nesses passatempos transcendentais, Krishna é o herói principal e Balarama participa com sua ajuda. Balarama era um pouquinho mais velho que Krishna, né? Nesse passatempo. Observando a atraentíssima agitação infantil de Krishna, todas as vaqueiras da vizinhança, para repetidamente ouvirem sobre as atividades de Krishna, aproximavam-se de Mahishasura e falavam-lhe o seguinte: as atividades de Krishna sempre são muito atrativas para os devotos, portanto, as vizinhas, que eram amigas de Mahishasura, informavam Mahishasura de tudo o que viam Krishna fazer na vizinhança. Mahishasura, simplesmente para ouvir acerca das atividades de seu filho, interrompia os seus deveres domésticos e recebia a informação dada pelas moradoras vizinhas. Nossa querida amiga Yashoda, o teu filho às vezes vem em nossas casas antes da ordenha das vacas e solta os bezerros. E quando o dono da casa fica irado, o seu filho simplesmente sorri. Às vezes ele planeja algum processo para roubar coalhada, manteiga e leite saborosos, os quais ele então come e bebe. Quando os macacos se reúnem, ele divide isto com eles. E quando os macacos encheram tanto suas barrigas que não conseguem comer mais, ele quebra os potes. Às vezes, se ele não tem a oportunidade de roubar manteiga ou leite em uma casa, ele fica irado contra os chefes de família e, por vingança, agita as criancinhas, beliscando-as. Então, quando as crianças começam a chorar, Krishna vai embora. Então, quando as crianças começam a chorar, Krishna vai embora. Tá vendo, Bilu? Já começou as travessuras. Bom, gente boa, infelizmente vamos parar aqui, onde vai começar a explicação de Prabhupada, desse verso que a gente leu, né? E mais néctar, mais e mais néctar. Bom, gente boa, essa coleção Shrima Bhagavatam, tá, página, peraí, deixa eu ver que página aqui é, Bimala. Página 459, significado, tá bom? Então tá bom. É, onde eu estava? Ah, tá. Essa coleção Shrima Bhagavatam está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam. Você clica nessa foto, já aparecem os livros disponíveis, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. E agora, hein? Agora vai, tá certo? Tá certo esse horário, Bima? Ah, tá certo, é verdade. Então a parte que eu mais gosto: Namaon Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Hitinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Pastyatya Deshatarine. Peraí, deixa eu entortar a tela. Deixa eu entortar a tela. Baixar o brilho. Não, aqui. Tá, Bimana, vou prestar atenção. Não é fácil, não, Krishna. Balara Marada, que cruz pesada. Lê na tela, lê no livro. Ah, não é fácil, não. Primeiro obriga a ler no, na tela. Agora eu tenho que ler no livro, tenho que trocar o óculos aqui. Onde eu estava, hein? Página 44, Bimala. Aqui, ó. Calma, deixa eu encaixar o livro aqui. Página 44, Prabhupada, aqui, ó. Então vamos lá. Prabhupada, Shyama Sundara falou bem alto: nosso disco vendeu 50 mil cópias ontem. Oh, os olhos de Prabhupada regalaram-se. Ótimo negócio. Prabhupada disse que o dinheiro e a energia deles deveriam ser aplicados em se abrir o templo na cidade. Agora eles viviam confortavelmente nesta quinta aristocrática nos subúrbios e com certeza deveriam tentar ocupar, tanto quanto possível, estas importantes celebridades na consciência de Deus, Krishna. Mas a meta principal deveria ser abrir um templo na cidade. Bhaktisiddhanta Saraswati sempre preferira estabelecer templos na cidade, onde estavam as pessoas. Naturalmente, se John pudesse dar aquele local para Krishna e se os devotos pudessem cuidar de vacas e cultivar a terra como em Nova Vrindavan, então isso seria um assunto diferente. Eles teriam que ver qual era o desejo de Deus, Krishna. Prabhupada ficou triste de saber que alguns de seus discípulos eram obrigados a trabalhar tempo integral para reformar a quinta em troca de sua estadia. Sacerdotes brâmanas e devotos de Deus, dizia ele, tinham a importante tarefa de cultivar conhecimento transcendental e ensiná-lo aos outros, e eles mereciam o respeito e o apoio do resto da sociedade. O arranjo em Chittenhurst parecia mais uma jogada comercial do que uma caridade, mas eles deveriam tolerá-lo como uma situação temporária. Prabhupada conversou com Shamasundara, Mukunda e Gurudasa sobre a luta deles para conseguir licenças de locação e reformar o templo na cidade. Shamasundara estivera certo, disse Prabhupada, em começar a reformar o templo. Krishna protegeria o seu investimento. Ao ouvir dizer que eles conseguiram uma série de palestras públicas que o prenderiam por 3 meses em Londres, Prabhupada sorriu. Para ele seria um prazer ficar e pregar na Inglaterra por tanto tempo quanto fosse necessário para abrir o templo no centro de Londres. Prabhupada elogiou seus 6 pioneiros de Londres, que foram exitosos onde seus irmãos espirituais sannyasis fracassaram. Ele lhes disse que, pelo fato de terem cantado Hare Krishna com fé, foram bem-sucedidos. Eles não eram grandes eruditos, nem grandes renunciados, entretanto tiveram fé no santo nome de Deus, Krishna, e na ordem de seu mestre espiritual. Prabhupada disse que ele também não era um grande erudito, mas que tivera fé firme, o verdadeiro requisito para o êxito transcendental. Um devoto poderia ir a muitos lugares e conseguir muitas coisas, dizia Prabhupada, mas a menos que estivesse livre de motivações materiais, não seria capaz de implantar a semente do amor a Deus, Bhakti, no coração dos outros. Prabhupada citou Shivananda, que fora sozinho para Hamburgo e tentara o melhor que pôde com fé em seu mestre espiritual. Agora Krishna abençoava Shivananda com um pouco de êxito, um templo, numa lojinha, devotos há pouco recrutados, um professor interessado e outros convidados vindo e cantando Hare Krishna. Mesmo um pregador solitário podia realizar muitas coisas para Deus, Krishna, contanto que o pregador estivesse livre do gozo dos sentidos e do desejo de obter lucro, adoração e distinção. É só esses requisitos aí, né, Bimala? Tá, vou ler de novo aqui, é muito importante. Tudo é muito importante, né? Mesmo um pregador solitário podia realizar muitas coisas para Deus, Krishna, contanto que o pregador estivesse livre de gozo dos sentidos e do desejo de obter lucro, adoração e distinção. Srila Prabhupada acordava cedo, cerca de 1 hora da manhã, e começava a ditar o seu mais recente livro, o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, conhecido no mundo inteiro como Krishna Book. No Brasil, conhecido como o Livro de Krishna. Krishna, iniciado em Los Angeles há 8 meses, era um resumo do 10º canto do Shrimad Bhagavatam. Começando em 1959 com o 1º canto, Prabhupada vinha desde então traduzindo cada verso consecutivo, dando sua transliteração latina, os equivalentes palavra por palavra do sânscrito para o inglês, e a tradução para o inglês, e então o seu comentário. No entanto, Krishna era todo em inglês, com tradução e comentário unificados em histórias transcendentais. Em sua tradução verso por verso do Bhagavatam, Prabhupada ainda trabalhava no 3º canto, de modo que para chegar ao 10º canto poderia levar muitos anos. Mas ele não estava certo por quantos anos mais viveria, e a ideia de partir sem dar ao mundo uma narrativa literária autorizada do 10º canto era insuportável. Sendo a narrativa dos passatempos terrestres do Senhor Krishna, o 10º canto representava o clímax do Shrimad Bhagavatam e o néctar mais rico de literatura transcendental. Agora, Prabhupada tinha suficientes páginas manuscritas para imprimir um primeiro volume completo, com muitas ilustrações coloridas, que encomendara que seus artistas pintassem. Imprimir tal livro seria caro e Prabhupada não tinha dinheiro. Porém, dependia totalmente de Krishna e traduzia com rapidez na quietude da madrugada. O secretário de Prabhupada, Purushottama, entrava às 4:30, seguido por Jamuna Dasi. Purushottama oferecia adoração às pequenas formas de Deus, Radha e Krishna, de Prabhupada, enquanto Jamuna observava ávida por aprender. Prabhupada entoava orações, acompanhando a si mesmo no harmônio. Durante a cerimônia de Mangalarti, a cerimônia da madrugada de Prabhupada, os outros discípulos, aproximadamente em número de 12, reuniam-se para o seu próprio Mangalarti no templo. Enquanto caminhavam até o templo pela trilha úmida, sentiam o ar frio e ouviam o sino e o canto de Prabhupada. Podiam ver através da neblina da madrugada a luz proveniente da janela de Prabhupada no segundo andar, e o prédio parecia como um farol na escuridão. O som do harmônio era transportado misticamente através das árvores. Mais tarde, naquela manhã, alguns devotos trouxeram a Prabhupada várias reportagens noticiando sua chegada a Londres. O Daily Sketch com a manchete: "Conheça sua divina graça, Abhay Charan Bhaktivedanta Swami", e levava uma foto de mais de 30 centímetros de Prabhupada tocando símbolos de mão. A história do Sun: "Felicidade é Hare Krishna" aparecia com uma foto de Prabhupada e os devotos, e o Daily Mirror mostrava Saraswati e um dos devotos adultos. No entanto, o Daily Telegraph apresentava um tipo de artigo diferente. Templo hindu protesta. O Ministério de Edificações e Trabalhos Públicos investiga a conversão do prédio de escritórios em Bloomsbury num centro hindu, começava o artigo. Pelo que parece, os vizinhos dos devotos em Bury Place queixavam-se da reforma que estava se processando durante as últimas 2 semanas. Desculpem. É, tá certo, Bima. Tá, para de me apressar. Pelo que parece, os vizinhos dos devotos em Bury Place queixaram-se da reforma que estava se processando durante as 2 últimas semanas. O artigo citava um membro do conselho de Kandem. Caso o requerimento para a reforma do prédio não seja sancionado, isso lhe sairá bastante caro. Prabhupada disse que os devotos deveriam fazer tudo o que pudessem para evitar demoras ou obstáculos para a inauguração do templo e para a instalação das formas de Deus no altar, Radha e Krishna. Ele sugeriu que fossem diariamente à cidade, trabalhassem cautelosa e persistentemente com os funcionários e conseguissem a autorização. Enquanto isso, Shyamasundara deveria continuar o seu trabalho de remodelação em Bury Place. Para Prabhupada, essa estratégia diplomática e legal era tão espiritual quanto traduzir o livro Krishna ou cantar Hare Krishna perante as formas de Deus no altar. Ele era sério, pesado, e seus discípulos percebiam isto quando ele olhava para eles com plena concentração e o seu olhar inteligente e penetrante, examinando se eles entendiam suas orientações. Esse peso do mestre espiritual era parte essencial do relacionamento deles com ele. Eles eram jovens, inexperientes, e ele os estava enviando a compromissos maduros que exigiam habilidade, tanto transcendental quanto material. Servindo como mensageiros e seguidores subalternos de Prabhupada, seus discípulos assimilavam sua gravidade, e eles também tornavam-se pesados. Eles também tornavam-se dedicados servos de seu mestre espiritual. Executar desastrosamente uma ordem importante devido à inexperiência ou descuido seria uma desqualificação espiritual. Prabhupada falava-lhes frequentemente que um devoto de Deus não é um aposentado que só faz dormir e comer e cantar Hare Krishna. Muito pelo contrário, O devoto de Deus luta por Deus, Krishna, como o fizeram Arjuna e Hanuman. E à medida que o devoto tenta o melhor que pode, trabalhando com o espírito de plena rendição, Krishna o apoia e protege. É, os devotos sempre falam, Krishna protege, Prabhu, Krishna protege. E protege mesmo, o devoto dele, né? O devoto que se rende a ele. O alvorecer surgiu, e com ele a hora da caminhada matinal de Prabhupada. A fria noite de setembro encobria a manhã com uma pesada cerração. Alguns dos terrenos baixos estavam alagados nesta época do ano, e mesmo nas partes mais altas a grama alta permanecia molhada até os meados da manhã. Este clima, admitiu Prabhupada, não é de modo nenhum adequado para mim, mas, tendo ouvido falar da beleza dos terrenos, ele insistiu em fazer a sua costumeira caminhada matinal. Tittenhurst remontava aos idos da década de 1770, quando a quinta era famosa por suas muitas variedades de árvores e arbustos, uma das coleções mais incomuns na Inglaterra. Mesmo agora, ciprestes, faias com ramos inclinados, álamos, palmeiras reais, paus Brasil, diversos tipos de pinheiros, árvores que deixam os macacos confusos, e pomares de cerejeiras e macieiras embelezavam o suntuoso terreno. Um cipreste erguia-se a mais de 38 metros de altura, e os paus Brasil cresciam ainda mais alto. Arbustos e videiras cresciam em densos matagais. Próximo à casa principal havia centenas de rododendros, um roseiral simetricamente disposto e diversas fontes. A quinta tinha o seu próprio lago, cheio de carpas douradas e percas. E na parte mais recuada da propriedade erguia-se uma fileira de estufas para uvas e pêssegos. Projetado de modo a florescer em todas as estações, o terreno fora mantido cuidadosamente por gerações, e mesmo um proprietário recente havia empregado mais de 20 jardineiros. No entanto, John Lennon deixava deliberadamente a grama crescer. Parar aqui? Poxa vida, hein? Tá bom, fazer o quê? Bom parar, né, Bimala? Onde Prabhupada saiu caminhando pela neblina matinal. Página 48, tá bom? Então tá bom. Infelizmente vamos parar, mas essa coleção está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler em inglês na tela. Mas se você quer essa coleção na mão e em português, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada? Quase a preço de custo? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui. A coleção Shrimad Bhagavatam, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, é a próxima. Já aparece aí a coleção Shrila Prabhupada Lilamrita. Você clica nessa foto, encomenda a sua, chega rapidinho na sua casa. E aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram DDD 1899 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta.
Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Jaya Prabhupada Jaya, Prabhupada Jaya, Prabhupada Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya, Jaga Guru Jaya, Prabhupada Jaya, Jaga Guru, Prabhupada, 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 Guru Deva, 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 Guru Deva.
Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stotra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhakti Vedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Vrinda Kijai Nama Acharya Srila Haridasa Thakur Kijai Fundadora Acharya Daiskon Srila Prabhupada Kijai Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai Shri Vrindavadam Ki Jai Shri Maturadam Ki Jai Shri Navadvipadam Ki Jai Shri Jagannathapuridam Ki Jai Ganga Mae ki jai, Jamuna Mae ki jai, Tulasi Devi ki jai, Bhakti Devi ki jai, Sankirtana Jaya ki jai, Brihati Mridanga ki jai, Samaveta Bhakta Vrinda ki jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gouranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gouranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine, Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase, Prabhupada Pramodaya, Dushta Siddhanta Nasine.